Mas aí você já comentou, né, sobre eco, tudo. E o que que a galera sempre pergunta, né? Então, beleza, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou realizar esse diagnóstico? Tem algum critério específico? Eu vou lá, tem critério maior, critério menor? O que que eu posso utilizar para me guiar ali? Tem uma coisa que é 100% de certeza aí, Vini?
Boa, Zé, acaba sendo um pouquinho diferente de muitas doenças que a gente já está acostumado na cardiologia, que é preencher critérios diagnósticos. Aqui a gente não tem critérios diagnósticos bem estabelecidos para hipertrófica. Mas uma vez que a gente se depara com esses red flags que a gente comentou, isso vai desencadear uma série de exames complementares para a gente juntar as peças do quebra-cabeça e falar, putz, isso aqui está parecendo uma cardiomiopatia hipertrófica. Isso, como a gente, isso também acaba confundindo um pouco a gente na prática clínica, porque muitos pacientes que têm espessamento septal são taxados como hipertróficos sem serem hipertróficos. Além da gente saber fazer o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, nós temos que saber
Descartar,
excluir
né?
as fenocópias que a gente vai comentar mais para frente. Então, isso é muito importante. Fenocópias nada mais são do que doenças que se manifestam de maneira parecida à cardiomiopatia hipertrófica, mas tem outra fisiopatologia, tem outra história natural e também outros tratamentos. Então, a gente tem que saber diferenciar para fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto,
Então é um
né?
trabalho duplo, né? O
Exatamente.
diagnóstico é você descartar outras causas que possam ser fenocópias e fechar aí o diagnóstico da hipertrófica, né?
E aí, para fechar o diagnóstico, o que a gente recomenda de avaliação inicial de exames complementares são fazer o eletrocardiograma, que é o exame básico que você já comentou. E no eletrocardiograma a gente vai ter sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas. Nós podemos também ter algumas já extrassístoles, algumas arritmias atriais. Esses pacientes, 17%, acabam fazendo arritmias atriais, né? E o eletro também é uma arma potentíssima para a gente descartar as fenocópias. Então, por exemplo, paciente com Fabry vai ter um PR curto, paciente com amiloidose, uma baixa voltagem e assim por diante. Outro exame super importante nessa avaliação inicial é o MAPA, porque o MAPA ele vai ajudar a gente a descartar a hipertensão mascarada.
Perfeito. É uma
Porque às
boa, é
vezes.
uma coisa que acaba enganando, né? Chega lá,
Exato.
tem uma sobrecarga, você já acha que é uma lesão de órgão-alvo, a pressão tá normal, mas aí você vai em casa, o cara tá torando pau ali com a pressão super alta.
Exatamente. Então é uma arma potente também que às vezes a gente acaba esquecendo de incluir no, no, na avaliação inicial. Outro exame importante é o Holter. Lembrando que esses pacientes fazem grandes áreas de fibrose e eles podem ter arritmias. Então, se o paciente já tem arritmia no Holter, no teste ergométrico, a gente também já tem que pensar em cardiomiopatia hipertrófica.
Isso já vai até no prognóstico, na né? Estratificação de morte súbita, né? Mas vamos
Exatamente.
segurar.
E o ecocardiograma também é essencial, como nós já falamos, a gente vai encontrar o espessamento septal assimétrico, com o gradiente nas formas obstrutivas, com o SAM também nas formas obstrutivas, e muito importante avaliar parâmetros de disfunção diastólica que são muito comuns nesses pacientes com hipertrófica, mesmo que não tenham sintomas iniciais. Além disso, o eco vai ser muito útil para a gente descartar estenose aórtica.
Boa, e às vezes vale até a pena você já colocar no pedido do eco, né? Existe uma suspeita de hipertrófica, que o cara já vai lá com mais carinho, né? Pode fazer um strain ali, né? O strain
Exatamente.
também para hipertrófica tem ajudado bastante, né? Até pelo diferencial da amiloidose, que tem um outro padrão. Depois a gente vê se o Dr. Fábio Fernandes vem aí falar de amiloidose, né?
Muito boa.
Acho que ele deve
Ele vai,
aceitar com
com
certeza, né?
certeza, com certeza.
E escrever, né, no pedido, putz, avaliar provavelmente miocardiopatia hipertrófica, avaliar gradiente de via de saída, às vezes é uma outra apresentação, é apical ou não, tem história de morte súbita ou não.
O
E.
estranho ajuda bastante.
Oh, mas, Vini, você comentou da obstrução, tem um corte para a gente falar de obstrução?
Sim, o eco também é um divisor de águas, vamos dizer assim, para a gente classificar os pacientes em forma obstrutiva e forma não obstrutiva. Os pacientes com forma obstrutiva são aqueles que têm o um gradiente acima de 30 milímetros de mercúrio, seja em repouso, seja com manobras provocativas,
Como Valsalva, por
como
exemplo.
Valsalva. Então, o que que é super importante? Vai sair, inclusive, agora na diretriz nova. A gente recomenda fazer manobras provocativas em todos os pacientes com suspeita de hipertrófica, independente se já em repouso ele já atinge o gradiente acima de 30. Por quê?
Por quê?
Porque às vezes ele tem o gradiente, vamos supor, de 35, só que com Valsalva ele chega a 110.
Uhum.
Isso vai mudar completamente depois nossa indicação, por exemplo, de terapia de redução septal.
Uhum. Não é porque, já é obstrutiva, não vai mudar em nada. Não, vai mudar.
Vai mudar.
Vocês já estão sabendo de antemão aqui, spoilers.
Então, nós temos que pedir no eco, né, especificar que nós queremos manobras provocativas. Então, o Valsalva é a manobra mais utilizada. Às vezes o paciente também faz o squatting, que ele pode agachar, uhum, durante o eco, ou até mesmo ficar numa escadinha, como se ele estivesse fazendo uma panturrilha na academia.
Sei.
É uma outra maneira da gente fazer essa manobra provocativa.
Que aí acaba aumentando o retorno venoso, por exemplo, nessas outras manobras aí, né?
Exato.
E vai mudar aí.
E o gradiente, né?
O gradiente.
E outra coisa importante é quando ele, mesmo com manobra provocativa, a gente não consegue fazer o diagnóstico da forma obstrutiva, a gente acha que é uma forma obstrutiva, a gente pode fazer o eco-estresse com dobuta, e até mesmo em casos mais duvidosos ainda, fazer um CAT, um cateterismo com medida do gradiente pelo cateterismo.
Só, né? Não vai me pedir um ergométrico.
Exatamente. E outra coisa, então isso, o eco também é um divisor de águas para a gente dividir o paciente em obstrutivo e não obstrutivo, lembrando que o obstrutivo é a principal, são as principais casuísticas, então 75% dos pacientes são obstrutivos e 25% não são obstrutivos. E a ressonância também vai ajudar a gente, tanto no diagnóstico da hipertrófica, quanto no diferencial das fenocópias.
E no prognóstico também,
e
né?
E também no prognóstico.
A fibrose.
Exatamente.
Enfim. Então a gente fecha como um kit básico, eletro, acho que deve ser o primeiro exame aí inicial para a gente conseguir ver, um eco, um mapa para descartar que seja alguma outra causa secundária, um Holter para ver arritmias atrioventriculares, o eco, depois a ressô. Então acho que esse é o pacote isso. Básico para a gente conseguir fechar isso daí. Mas, Vini, chega para mim, e já chegou, né? Com certeza você já sendo referência. Chega o paciente assim, doutor, falaram que meu coração é grosso, né? Tem um espessamento septal.
Posso só acrescentar uma coisa.
Perdão, claro.
Desculpa. A gente esqueceu de um detalhe super importante. A gente vai até gravar um outro podcast disso. Teste genético.
Opa.
Quando
quando vocês tiverem medo disso aqui, esse daí já foi, né? A gente acabou de fazer esse daí. Já temos o teste genético também aí no ar.
Então, o teste genético, quando que nós temos que solicitar? Sempre na suspeita de hipertrófico, a gente vai solicitar o teste genético, porque além de ajudar a confirmar o diagnóstico, ele vai ajudar também a gente a buscar fenocópias. Então, olha só que interessante, lá no INCOR, a gente está fazendo o teste genético de todos os nossos pacientes com hipertrófica. Então, a gente tem um ambulatório de hipertrófica, é a segunda maior casuística mundial de pacientes hipertróficos, a maior é de Cleveland.
Cleveland Clinic.
E a segunda é a nossa.
Que legal.
Então, a gente tem, acho que, se eu não me engano, mais de 2 mil pacientes com hipertrófica. Eles estavam sendo conduzidos como hipertrófica até chegar o teste genético lá no INCOR. Começamos a fazer o teste genético de todo mundo. O que a gente encontrou? 8% desses pacientes, na verdade, eram fenocópias.
Caramba!
Então, olha só como
o teste... Vocês estão inflando os números do ambulatório aí, cara. Tô brincando.
Olha só como que o teste genético é importante. Ele ajuda tanto na parte do diagnóstico da hipertrófica. Então, os principais genes associados à cardiomiopatia hipertrófica é o MYH7 e o MYBPC3. E, além disso, ele vai ajudar no prognóstico, porque a gente sabe que o MYH7 é o gene que confere o pior prognóstico desses pacientes. E quando ele tem mais de uma variante, então, às vezes o paciente tem duas, três variantes diferentes. Quanto maior o número de variantes encontradas, pior o prognóstico.
Tá.
Então, o teste genético ajuda no diagnóstico da hipertrófica, nos diagnósticos diferenciais e também na estratificação do prognóstico e no screening familiar.
Que legal.
Então, é muito importante também a gente solicitar o teste genético para esses pacientes.
Se você quer saber mais, esse podcast já saiu. Depois que acabar esse aqui, você clicou no gostei, já clicou para se inscrever e ativou as notificações no sininho, volte para ver que a gente já publicou esse aí com o Vini também. Boa. Então, Então, Vini, desculpa aí, mas a gente como esqueceu daí da genética, né? Como a gente já fez isso daí, a gente acabou até pulando isso aí.